Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que finalmente ganhou uma integração nativa com as lâmpadas Philips Hue. Então dá pra configurar oficialmente agora as lâmpadas pra irem trocando de cor de acordo com o tema da música, com tipo o mood da música, né? O ritmo também e tudo mais, ou você escolhe lá, customiza também, né, a troca de cores lá, se você não gostar da parte automática. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, isso funciona só pra quem tem uma Hue Bridge, que não é todo mundo que tem, né, pra conseguir fazer as lâmpadas funcionarem, mas a parte boa aqui é de graça também, né, funciona lá pra quem não paga pra assinar o Spotify. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que anunciou que vai contratar mais 55 mil pessoas lá para os escritórios da empresa. O novo CEO da Amazon, que é o Andy Jassy, comentou que as vagas vão ser abertas ao redor do mundo, né, nas próximas semanas, mas com foco claro nos Estados Unidos, né, que vão ter mais de 40 mil das 55 mil vagas que eles vão abrir. Bom, e seguindo aqui com as coisas da Amazon, ela anunciou mais uma função, né, que é inteligente aí de volume para ajustar o volume da Alexa para aparelhos Echo. Hoje em dia já tem o Whisper Mode, que se você perguntar bem baixinho uma coisa pra Alexa, ela responde bem baixinho também, né? Pra não acordar alguém que tá perto lá quando o ambiente estiver em silêncio, e vai pintar o oposto agora, que vai aumentar também a voz dela se precisar. Então, num ambiente bem barulhento, né? Então, sei lá, se a máquina de lavar tá ligada, a janela tá aberta também, tá com mais barulho ambiente, a Alexa vai entender isso aí, vai fazer uma voz mais alta também, pra você conseguir entender o que ela tá falando, né? Mesmo com o volume mais alto lá do ambiente, mas a parte chata é que pra variar, né? Isso vai pintar só por enquanto aí nos Estados Unidos. Então, se isso vai ser liberado aos poucos, né? Mas se você mora nos Estados Unidos, você pode chamar a Alexa e pedir para ligar o volume adaptivo e ela ajusta, né, o volume lá, dependendo do barulho, né, do som ambiente lá onde você estiver. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Acer lançou o notebook Swift 5, ou Swift 5, né, que eu não vou falar de um jeito. Ele tem um LCD de 14 polegadas com o Antimicrobial Gorilla Glass, que, como o nome indica, é um vidro da Corning que consegue... Ele tem lá uma tecnologia antimicrobiana que funciona à base de íons de prata, mas é só micróbios, hein? Não consegue matar vírus aí, por exemplo. Na verdade, além da tela, na parte de cima também, né? Então, na tampa do notebook e no teclado, na parte lateral do teclado também, né? No trackpad e tudo mais, existe essa camada aí antimicrobiana e o resto é o seguinte... Ele tem 8GB de RAM, 512GB de SSD, tem um Intel Core i5 de 11ª geração, né, com a GPU Iris Xe e R$8.800 que ele chegou custando, né, com o preço sugerido aqui no Brasil. Bom, e seguindo aqui com as notícias do país, o aplicativo Carteira Digital de Trânsito deixa agora você transferir a propriedade do seu veículo para evitar, né, você ter que ter o cartório lá, fazer um rabisco no pedaço de papel. Você pode usar uma espécie de assinatura eletrônica, né, que está associada lá àquela conta do sistema do gov.br para conseguir fazer a transferência direto lá pelo aplicativo, mas é meio limitado aí por enquanto a disponibilidade. Isso, pelo menos por enquanto, funciona para carros só com documentos emitidos a partir do começo desse ano, e só em alguns estados, que são Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Bom, e seguindo aqui com as notícias do Brasil, tem promoção já com desconto aí para quem quer assinar o Star Plus com o Disney Plus ao mesmo tempo aí, ou o Star Plus da Disney, que foi lançado aqui no Brasil no terceiro. Feira. A assinatura das duas coisas juntas lá direto com a Disney tá saindo por R$45,90 por mês, mas quem é cliente vivo consegue 25% de desconto para assinar as duas coisas juntas por 3 meses, né? Aí depois o preço é normal. Esse desconto vale para assinar o Star Plus sozinho também, né? Que acaba sendo R$24,50 por mês e não o preço normal por 3 meses aí, que é R$32,90 por mês. Já uma outra promoção também que pintou, que vai dar desconto aí até de graça, pode sair também para assinar as duas coisas juntas no Mercado Livre lá, com aquele esquema de níveis, né? De quem gasta bastante lá na plataforma. Então a assinatura conjunta de R$45,90 por mês para quem é nível 1 sai por R$41,70 por mês e vai evoluindo, né? Nível 5, por exemplo, é R$13,90 por mês para assinar as duas coisas juntas. Já quem é nível 6 lá no Mercado Livre consegue assinar o Disney Plus com o Star Plus também sem custo nenhum, né? Que é uma assinatura válida com desconto por um ano. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Brasil, tem recurso novo, né, de segurança no 99 lá, que pintou em parceria com a Serasa Experian. O que rola é que tem acontecido bastante, né, cada vez mais na verdade, de ladrões fazerem contas falsas lá, com documentos falsos, com um número qualquer lá, pra conseguir fazer uma conta, chamar um carro e assaltar o motorista, e é isso, né, que eles querem impedir que continue acontecendo com tanta frequência. Então a Serasa tá oferecendo uma espécie de uma ferramenta de segurança chamada Quiz Antifraude, e o 99 falou, né, pelo menos aí que foi a primeira a adotar a coisa toda pra conseguir aumentar a segurança. Esse Quiz Antifraude faz perguntas que pelo menos teoricamente, né? Tem que ver com esses vazamentos todos que pintaram, mas teoricamente não tem como o ladrão saber que colocou lá um documento qualquer, tipo o nome da mãe, né? O portador lá do documento. Então, antes de chamar o carro, a pessoa responde uma dessas perguntas e aí essa resposta bate lá no banco de dados da Serasa, ela validou ou não, né? A pessoa conseguiu ou não também chamar o carro lá pra evitar essas fraudes. Bom, a seguir eu vou falar sobre a expansão do teste do Facebook de reduzir a visibilidade de posts lá que são a respeito de política. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life, que está de volta aqui patrocinando o Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação. E ele traz ainda as principais novidades do ecossistema startups, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, ao redor do mundo. Eles acabaram de comemorar um ano no ar. E ao longo desse tempo, o podcast contou com entrevistas já de pessoas, tipo líderes de empresas como Magazine Luiza, Nubank também e Banco Inter, e de nomes importantes, né? Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, da Superplay, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, e eles já adiantaram, né? Que o episódio que também é bem especial, que é uma questão de uma série nova chamada Minha Jornada. Eles vão receber o Theo Orozco, que é o CEO da Exact Sales, para contar a trajetória dele como empreendedor. Então já passa aqui na descrição do episódio para pegar o link do podcast Startup Life, ou procura por ele também no seu aplicativo favorito de podcasts e já assina para receber em primeira mão quando sair o episódio de amanhã. Mais uma vez, assina lá e vale a pena. Podcast Startup Life. Muito obrigado ao podcast Startup Life por estar de volta aqui patrocinando o Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Já tem uns 6 meses mais ou menos que eu comentei por aqui que o Facebook reduziu em alguns países, né, incluindo o Brasil, a visibilidade de posts políticos e empurrá-la mais para baixo no feed de notícias do pessoal, e parece que deu certo, é o teste que eles fizeram. Isso porque eles anunciaram que além do Brasil, Estados Unidos e Canadá, eles vão expandir isso aí também agora para Costa Rica, para Espanha, para Irlanda e para Suécia, para poder medir, né, também aí um pouco mais de larga escala a reação do pessoal ao ver menos notícias políticas na plataforma. Parece que a intenção do Facebook com essa expansão do teste vai ser conseguir achar um jeito aí de priorizar só as coisas que são importantes, né, informações essenciais de política, e levar lá para baixo as coisas que são mais agressões gratuitas, né, para quem tem visões políticas diferentes. E agora esperar para ver, né, como é que vai ser o resultado de verdade disso tudo em mais larga escala. Agora, ainda sobre as coisas do Facebook, ele removeu daquela ferramenta que eles têm de transparência, né, que é voltada para pesquisa, milhares de publicações aí sobre aquele ataque que rolou o Capitólio americano no começo desse ano, e falou que foi sem querer, né? Mas claro que ninguém acreditou. É que o Facebook tem uma ferramenta chamada CrowdTangle, que é voltada para o pessoal acadêmico, né, fonte de informação de pesquisa, por exemplo, coisa de transparência e tudo mais, e foi de lá que sumiram esses posts aí, né, relacionados ao ataque que rolou em Washington no começo desse ano. Isso aconteceu justamente agora que a justiça americana obrigou o Facebook, e as redes todas, né, mas obrigou o Facebook também a repassar informações de publicações aí sobre esses ataques que rolaram em Washington. Ele falou que foi um bug, né, que tirou esses posts aí do ar também da ferramenta. O Facebook comentou também que já restaurou o backup, né, que voltou lá com os posts ao ar, mas ainda assim o pessoal de pesquisas falou que não, que tá faltando milhares de posts aí a respeito do ataque. Agora esperar pra ver, né, se esse assunto aí volta a virar notícia nos próximos dias. Bom, e ainda sobre redes sociais, vão acabar lá os stories no LinkedIn. A executiva Liz Lee, que é a diretora sênior de produto lá do LinkedIn, falou que eles estavam achando, né, que o pessoal ia até gostar dessa ideia de colocar coisas efêmeras lá, né, pra ser uma coisa mais descontraída e tudo mais, mas parece que não. Eles perceberam que o pessoal quer coisas mais que são mais perenes, né, vídeos lá que são mais sérios e tudo mais. Essa declaração dela deu a entender, inclusive, que pode ser que no futuro próximo aí o LinkedIn teste alguma coisa mais parecida com o TikTok, mas os stories vão acabar, né, falando que vão tirar a coisa da plataforma até o finalzinho desse mês. E enquanto isso, na dona do LinkedIn, né, que é a Microsoft, nem todo mundo sabe, tem mais notícias relacionadas aos testes, especialmente do Windows 11. Eu venho comentando por aqui sobre essa confusão toda do Windows 11, né, que primeiro a Microsoft falou que ia ser só para computadores mais modernos, aí depois ela falou que ia testar por enquanto só o Windows 11 é para computadores mais antigos, e agora ela confirmou, né, que vai pintar para mais antigos aí, computadores também Windows 11, com um jeito um pouco mais difícil de instalar e sem promessa aí também da parte de manutenção, suporte e tudo mais. Aí agora o que aconteceu foi que a Microsoft basicamente encerrou o beta do Windows 11 para computadores mais antigos. E o pessoal que tá testando o sistema tá vendo um alerta, né, falando o pessoal reinstalar o Windows 10 e continuar usando o computador direito. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que adiou pro ano que vem, né, se juntou às empresas aí que adiaram pro ano que vem a volta ao trabalho presencial nos Estados Unidos. O plano era que o trabalho presencial por lá voltasse já nas próximas semanas, né, com obrigação inclusive de todo mundo estar vacinado, mas deu errado, né, a variante Delta atrapalhou os planos da empresa. Eles falaram que pelo aumento de casos por conta da variante Delta, a volta ao trabalho foi adiada agora para 10 de janeiro, isso claro, né, pode ser adiado de novo, aí, dependendo de como a coisa evoluir ou não. E por último aqui hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre mais um rumor que pintou aí, na verdade sobre o que não deve pintar no Apple Watch novo aí, que deve ser anunciado nas próximas semanas. Ontem eu comentei por aqui sobre o rumor que tinha pintado de um atraso aí para a fabricação em larga escala dos relógios novos, e o pessoal especulou, né, que isso podia ser por conta de um sensor novo aí para medir a pressão sanguínea do usuário. Isso foi contra o que o jornalista Mark Gurman já tinha comentado sobre os relógios, que ele falou que nesse ano não ia pintar sensor novo nenhum, e aí perguntaram para ele, né, se tem ou não sensor novo aí previsto para esse relógio. Aí respondendo especificamente sobre para o rumor da pressão sanguínea. Ele falou que não tem a menor chance disso pintar aí no Apple Watch desse ano. Então parece que é isso mesmo, né? O desse ano aí vai ter novidades mais cosméticas lá, com a tela um pouco maior e as bordas retas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life por estar de volta aqui patrocinando o Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!